Mi, obrigado de ter vindo mais uma vez. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho. Sempre é um bate-papo, né? As pessoas às vezes falam, né? Ah, você é um puxa-saco do prefeito. Você não... Gente, não tem nada disso. É, o Mi é prefeito, né? É prefeito e a responsabilidade dele e a nossa também é de passar as informações. Ele está à frente do executivo, não tem como, né? Como a gente vai fazer também uma rodada aí, não sei se essa ou outra semana, não sei se dentro do Repórter 99, dos vereadores para vir também, porque, né, gente, quem ganha dinheiro público, né, quem é assalariado de dinheiro público, tem o dever, né, de se explicar, né, do que está fazendo, não é? Pelo menos assim é o que eu penso, não sei se é a maioria das pessoas. Tudo bem, Mi?
Tudo
bom,
bem, Milano.
Bom
tudo
dia,
bem,
bom sábado. Dia. Vamos lá.
É bem isso aí, meu. Bom dia a todos os amigos itapolitanos, todos os ouvintes da Primeira FM. Mais uma vez, um bate-papo muito positivo para falarmos de empregabilidade também.
Sim,
né?
Sim.
Falarmos da saúde, falarmos da infraestrutura e de todas as nossas ações.
Sim, eu tive.
O que vem dando certo e o que a gente ainda não conseguiu avançar.
Exatamente. Eu tive participando lá, né, da abertura do Itápolis em Ação. Uma coisa diferenciada, que Itápolis nunca, acho que, pensou nisso, né? Assim, é a união do poder público com a associação comercial, com o sindicato rural, com que mais lá?
Sebrae,
importantíssimo.
Sim.
Outra associação que está junto também lá. Enfim, com a sociedade em si, né? Principalmente o comércio, a indústria. Né, acho que a associação do pessoal da indústria, enfim, com o pessoal lá do CREA, com... Gente, é isso, né? E a sociedade em si é o que ganha, né? Nós estamos tentando alavancar Itápolis, né? Ah, mas aqui nada vai. Não é assim, né? Eu fiz a entrevista...
Vai sim, com... vamos.
Eu fiz a entrevista com o Dadá, e o Dadá foi bem, né? Foi bem na... Inclusive ele falou lá também na abertura aí desse Itápolis em Ação, bem isso, né? Acho que o povo está um pouco com o pensamento destrutivo. Nós não podemos pensar assim, gente. Ou a gente vai, né, pensar positivo ou não adianta. Para que nós estamos vivendo o Itápolis, não é? E aí as pessoas falam, não, gente, calma, né? E eu sempre digo que a justiça maior é cada 4 anos, né? A gente tem o poder de colocar o Zé, o Mané, o João, o Antônio, então nós temos esse poder na mão. Então não adianta a gente, vamos analisar o que acontece, né? Nós vamos ter eleição, inclusive, né, Mi, esse ano. E aí você tem o poder, se aquele governador foi bom, se aquele presidente foi bom, se aquele deputado foi bom, isso, aquele senador foi bom, o deputado estadual foi bom. Então você faz o seu julgamento naquele que você votou, e se não prestou, tem muitas oportunidades para trocar, né? Muitas, inclusive, né? Então é isso, eu sempre digo que o final da história é essa. Vamos dizer assim, a prestação de conta é cada 4 anos. Eu sei que é todo ano, a gente, né? Tanto qualquer poder, ele presta conta. Mas é isso, nós temos o poder de fazer isso a cada 4 anos no Brasil. Bom, independente, vamos lá.
Vamos lá.
O que temos de boas
o
normas?
O que a gente, para pegar o gancho seu aí, o que a população de Itápolis precisa entender é que, assim, muitos cobram da prefeitura geração de emprego.
Sim.
Né?
Uhum.
A prefeitura, ela não consegue criar empregos, aliás, ela tem que se enxugar, diminuir a sua estrutura.
Sim.
Mas a prefeitura tem que ser parceiros do comércio, do setor industrial, para que o setor se desenvolva.
Entendi.
E aí, nessa, é aquilo que eu falei lá quando eu tive o meu momento de falar sobre o Itápolis em Ação que foi criado. Nós temos o entendimento dessa tripartite da realização entre poder público, setor empresarial e toda a sociedade itapolitana. Para o poder público, a área política nasceu lá atrás quando a gente colocou o planejamento de criar para nós, né, eu e o Rodolfo acabamos dando o nome, da Câmara de Competitividade e Desenvolvimento do Município.
Sim.
Que era para agrupar o setor empresarial, a sociedade, e ali a gente desenvolveu um plano de ação para que o município comece a se desenvolver, comece a melhorar os seus serviços, comece a fazer investimentos em áreas que com certeza vão melhorar em 20%, 30% o faturamento do nosso setor comercial.
Entendi.
E aí... O empresário de Itápolis, a quem lá eu falei, falo aqui de novo. a nossa gratidão. Porque pela primeira vez, é o que você falou, a primeira vez na história de Itápolis, que o empresário de Itápolis, ele dá um passo à frente do setor público, chama o setor público para fazer a parceria, chama o SEBRAE, chama a associação, isso junto com a associação comercial, sindicato rural, principalmente porque o município tem uma potencialidade agro pesada, fantástica, e aí desenvolve essa ação com o nome de Itápolis em Ação. É um plano de desenvolvimento local, é semelhante ao que foi feito em São João da Boa Vista. Sim. Então, projeta Itápolis para você se desenvolver. Agora, não temos condições de fazer imediatismo. Isso é trabalho de médio e longo prazo. Mas a gente tem certeza do resultado lá na frente. O primeiro curso que vai ter de imersão digital, que as empresas hoje precisam estar dentro da área digital para melhorar as suas vendas, já tem 60 empresas inscritas.
Olha que bom.
E 20 de stand-by. Então, com certeza, vai melhorar aí, eu tenho convicção de 20 a 30% do faturamento dessas empresas. Porque é um curso de capacitação para que eles possam melhorar o seu relacionamento com seus clientes nas buscas de resultados.
Mais ou menos o que eu disse aqui, né, no Colégio Oswaldo Brusque. A gente precisa estar capacitado. Colégio, né?
Exatamente. O Colégio Técnico Oswaldo Brusque, o ano passado, é importante a população fazer um retrospecto, a prefeitura reativou o convênio junto com o Brusque, com bolsas que estavam parados há mais de 3 anos, segundo informações do ano passado. E nós imediatamente fizemos um investimento com bolsas, tanto com o Brusque quanto a Facita, dentro da nossa possibilidade, mas nós reiniciamos esse processo. Entendi. E isso vai fazer com que colocamos mais cidadãos itapolitanos no mercado de trabalho, porque é o que você falou. Um curso técnico desse é quase 100% que sai de lá empregado.
Verdade.
Porque o mercado de trabalho tá precisando dessas pessoas qualificadas.
Exatamente. Bom, isso, né, é uma parte aí do que a gente, né, vai começar a falar aqui, porque o Mi Segundo, ele me mostrou aí, tem muitas coisas que estão chegando. E uma das coisas que eu fiquei muito, assim, contente, realmente de coração, viu, Mi? É que você lá no Itápolis em Ação, né, aquele momento, falou o seguinte: Itápolis vai reformar o nosso museu com recurso próprio. É isso mesmo que eu ouvi lá?
É isso. Hã? É isso.
Mas vai acontecer mesmo ou é promessa?
É pra ficar, eu fico emocionado.
Porque com muita gente tá te cobrando assim, só tá na promessa, hein?
Bom, não sei. Não tá, agora veio pro papel.
Vamos ter o resgate na nossa história?
Sim. Sim, nós temos coragem para fazer e nós vamos fazer. Eu fico emocionado porque isso é resultado do trabalho da nossa equipe nessa gestão. Sim. A gente está sendo cobrado por ações imediatistas e eu volto a falar para toda a população. Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo. E todo o trabalho da gestão financeira que foi feito ano passado, espetacularmente pelo nosso setor de finanças, o senhor Arthur Jacobs, o Rodrigo e toda a nossa equipe, chegamos em dezembro com o Transparência Itápolis, que a gente apresentou para toda a sociedade, lá no teatro para os empresários. Depois nós fizemos uma live para falar desse assunto. Esse assunto nós falamos nas nossas rádios, inclusive aqui.
Sim.
E nós tínhamos uma expectativa de resultado financeiro. E por que que a gente está trazendo essa reforma do museu agora? Porque todos os governos políticos deixam para trabalhar do final do segundo, terceiro e último ano.
Tá.
Nós não estamos pensando na política, eu não estou pensando em plano para o ano de 2022, plano para o ano de 2024, político. Nós estamos pensando em gestão. E a obra do museu é uma obra que vai demorar de 1 ano e 10 meses a 2 anos de realização.
Sim.
Então, essa obra, eu defendi isso na nossa reunião essa semana. Primeiro que a gente tinha o acordo financeiro do resultado, então se nós falamos, vamos fazer. E eu defendi que tinha que entrar no cronograma já, para a gente poder chegar no final de 2023, meados de 2024, e entregar essa obra para a sociedade itapolitana, que na nossa avaliação, com certeza, de todo cidadão itapolitano, depois da construção da Tarquínio Belantani, é um dos maiores desafios de gestão da nossa cidade, a reforma e a entrega da restauração do nosso prédio, do museu, porque daqui a pouco, se a gente não fizer isso, daqui a pouco aquele prédio
vai cair.
Condena, vai cair, e aí é o que você falou, nós vamos perder o grande valor, o sentimento de todo cidadão itapolitano. Então, esse recurso, nós estamos colocando 2 milhões de reais no orçamento, 1 milhão e 800 aproximadamente para o museu.
Sim.
E mais 200 mil reais, só que na licitação vai sair bem menos, está em torno de 137.
Tá.
Aí o que sobrar disso aqui depois retorna para o orçamento, para a gente construir o novo banheiro municipal na praça em frente aos bancos. Será um banheiro externo e não mais aquele banheiro interno.
Vai dar o fim naquele.
Vai dar o fim naquele, porque aquilo
não
tem mais condição de uso.
É verdade.
E assim nós vamos poder atender com qualidade, com acessibilidade.
Isso.
Toda a população que vai circular ali na região dos bancos, na região do comércio.
Sim.
Então, e é dinheiro próprio, é dinheiro do povo itapolitano, é dinheiro da economia da nossa gestão, sim, é dinheiro do nosso trabalho com seriedade. Eu falei o ano passado, o ano inteiro, nós estamos respeitando o dinheiro do cidadão itapolitano e nós vamos ter resultado. O resultado está agora. O anúncio está sendo colocado, segunda-feira vai para audiência.
Sim.
Os projetos executivos já existem, porque eu já pedi lá atrás que fossem feitos e ficassem prontos para o momento que a gente tivesse o orçamento. Aprovando na segunda-feira, a gente coloca para iniciar a licitação e vamos abrir a obra.
Olha-me, porque não é de hoje, viu? Eu me recordo que eu não sei qual das campanhas, né, Edson? Que a gente tinha sempre essa pergunta do museu. Antes do Mazinho ser prefeito? Acho que antes.
Bem antes.
Né? Antes, né?
Antes.
Acho que quando
antes.
O Major, né? Eu não lembro que também acabou ganhando. Então, já faz quanto já, Edson? Mais ou menos uns 15 anos? De 12, né? A 15, sei lá, até mais. Né? Bom, enfim, a gente vê que faz tempo que a gente... todas as campanhas já foram bastante, né? Acho que já foram umas 3 ou 4, né? Só por aí já, né?
Se pelo menos 14
anos.
4 mandatos.
Olha lá, 14 anos o Edson está...
14 anos, é isso aí.
Quer dizer, vamos ver então, né? Nesses 14 anos.
A gente tem que parabenizar todos os prefeitos que passaram nesses 14, 16 anos, nesses 4, 5 mandatos anteriores, que todos eles, e inclusive nós, o ano passado, nós tentamos buscar esse recurso via governo federal e até mesmo via governo estadual. Só que a demora, a burocracia é tanta, e, não sei o que, e eu olhando a estratégia do que a gente precisa fazer, porque a praça em frente aos bancos já foi reformada. Qual é a outra necessidade lá? Um novo banheiro. Então, vamos fazer.
Uhum.
A praça de cima, a gente está melhorando a iluminação dela, a praça em frente à prefeitura.
Sim.
Aquela área central, o que, que a gente precisa resolver lá? E esse é o pedido do cidadão itapolitano nesse momento.
Para
a gente salvar o prédio do museu.
E não é nem nesse momento, faz tempo que o povo pede.
E aí, quando chegou outubro e novembro do ano passado, eu falei, nós temos que ter coragem e tomar uma decisão a respeito disso e iniciar agora.
Não depender de outros, né?
E não depender mais do governo estadual e federal. Pode sair dinheiro do governo estadual e federal? Lá na frente pode sair. Só que a gente vai continuar ficando dependendo, ser dependente dessa decisão. E se não vir, e aí a gente tem uma condenação daquele prédio.
Sim.
Olha o prejuízo para a história do município.
Agora deixa eu fazer essa pergunta. Eu tenho certeza que muita gente deve estar perguntando, mas não é prioridade. Para mim, sempre será a cultura, a história de um povo sempre será prioridade.
É outro aspecto.
Agora não é prioridade, porque tem o buraco, tem não sei o que lá, que a gente cansa de ouvir isso. Né? Por que você não vai resolver antes as coisas prioritárias da cidade? Você pode responder, não sei.
Posso.
Fazendo uma pergunta que poderá estar aí na cabeça da nossa população.
Vamos pegar aqui a questão da cultura. Todo o planejamento nosso está focando, sim, nos problemas pontuais que nós temos agora, mas nós estamos pensando no futuro. E para pensar no futuro, a gente precisa manter, é o que eu falei lá no teatro, nós precisamos manter a nossa história viva. Então, é questão de honra para o povo itapolitano salvar o prédio do museu e restaurar o prédio do museu. O asfalto também está sendo incluído no projeto de segunda-feira na Câmara, um aporte na ordem de 8 milhões, é um de 3 milhões e um de 5 milhões. Os 3 milhões foi anunciado pelo vice-governador Rodrigo Garcia na inauguração das creches, e os 5 milhões foi um trabalho que a gente fez já naquele dia, que eu andei com ele de carro, eu mostrei a situação das nossas ruas, inclusive a gente passou em ruas, entra aqui, né? Vamos mudar o roteiro, entra aqui. Aí eu falei, olha o estado,
ele ver, né?
Olha o estado que a gente se encontra. Aí ele e o Marco Vignoli, que estavam no carro, ele falou, não, nós vamos te ajudar, tenha calma. Na segunda-feira seguinte, eu fui a Marília, falei com o Vignoli de novo, falei com o governador. No sábado passado, eu estive em Ribeirão Preto, junto com o Vignoli e com o governador. E aí ele falou, já está no Sem Papel, pode cadastrar mais 5 milhões. Então, com relação a essa infraestrutura toda, a gente conseguiu um aporte de 8 milhões para recapeamento das nossas ruas. No domingo, à tarde, eu e o Ciro, engenheiro da prefeitura, com a Leonice da comunicação, que a gente até ficou com dó da Leonice, nós andamos 5 horas dentro de Itápolis, fotografando, pela avaliação da engenharia, as ruas com maior necessidade de recapeamento, e já fizemos todo o cadastro na segunda e terça-feira. Em 3 dias, nós fizemos toda a parte documental, que demoraria talvez quase 10 dias, no valor do montante dos 8 milhões.
Sim.
É o maior investimento de recapeamento na área urbana do município.
Isso não é tapa-buraco.
Não é tapa-buraco, isso é recapeamento. É verba do governo do estado, governador João Dória, vice Rodrigo Garcia, Marco Vignoli, o Maciel, que é secretário do Vignoli, nos ajudou demais nessa questão também, fortalecendo o nosso pedido. É um presente nosso, do trabalho nosso, de mais de 80 viagens no ano passado ao governo, para toda a população itapolitana. Na nossa estimativa, nós vamos, se Deus quiser, ultrapassar 140 quarteirões que serão recapeados.
Eu ia perguntar isso, você já está respondendo, e eu ia perguntar também a previsão para o começo disso tudo.
Já foi cadastrado, agora a gente aguarda a liberação do governo para fazer a liberação da verba, que vai ser anunciado já nos próximo mês, e nós já estamos prontos para abrir a licitação. A nosso setor de engenharia já começa um trabalho agora de mensurar comprimento e largura das ruas para saber a quantidade de asfalto.
Ah, tá.
Paralelo a isso, a gente tem um recapeamento de R$500 mil que está entrando no orçamento também para recapear a Avenida Carlos Gomes de ponta a ponta. Esse valor de 500, o Marco Vignoli tinha doado para nós o ano passado. Então são 8 com mais 500 e tem mais verbas de deputados para recapeamento que está sendo feito.
Onde é a Carlos Gomes?
A Carlos Gomes, ela é aqui, inicia aqui em cima, aqui e sobe até...
Ah, tá. Aquela que passa...
Vamos lá.
Ajuda.
Sobe aqui ao lado do Reguine, meu.
Do Reguine. Aí vai embora até lá na...
Até o final dela.
Boiadeira a Frei Paulo.
A Frei Paulo.
Nós tivemos o bairro Veneza, que recebeu o recapeamento. A rua Ernesto Guirro, que recebeu o recapeamento de ponta a ponta. Verba do deputado Ricardo Izar. Então a gente tem muitas ações com os deputados. E isso o executivo está tendo um bom relacionamento. Eu, Rodolfo... Quem está abrindo as portas para nós é o Ronaldo, que já foi prefeito, que tinha um network fantástico com bons deputados. Né? Então a gente vai chegar, eu acredito que a gente ultrapasse no total mais de 200 quarteirões dentro do nosso mandato.
Que bom.
E aqui é o alerta que eu faço, porque na avaliação que a gente fez, se cada prefeito fizer de 120 a 140 ou 150 quarteirões dentro do seu mandato,
são 4 anos, né?
Em 10, 12 anos, a gente teria conseguido colocar todo o asfalto nosso zerado dentro da parte urbana.
Tá?
Nós vamos passar de 200. Será a maior contribuição até hoje. Até o pessoal do convênio falou, a gente nunca viu um resultado desse para fazer convênio para recapeamento. Então, graças a Deus...
Então, nesses 4 anos, você vai ter essa certeza que nós vamos ter pelo menos 200 quarteirões recapeados.
Pelo menos 200 quarteirões nós vamos cumprir.
E a questão do tapa-buraco continua como é que é?
E a operação tapa-buraco, a gente tem que explicar mais uma vez, porque às vezes a gente vê alguns pronunciamentos, parece que o pessoal demora, né, ou não quer entender. O problema que nós tivemos ano passado foi da empresa que jogou o preço baixo e depois não cumpriu.
Aí caiu fora.
Nós fizemos uma nova licitação dia 27 de dezembro e a empresa agora está cumprindo. Então, já na primeira semana de janeiro, nós retomamos o tapa-buraco. E nós estamos trabalhando, é só entrar no site da prefeitura que vão ver todas as áreas que já foram feitas a operação tapa-buraco. E por sinal, muito bem feito. Então, o tapa-buraco, aonde é pontual, ele continua.
Uhum.
Ou seja, a condição de asfalto nossa, no final do nosso governo, esperem, cidadão itapolitano, porque eu tenho convicção que será uma outra visão. Isso a gente está planejando para,
né,
isso.
Estamos, né, precisando, né? Esperamos que sim. Bom, então tudo isso, né, vai ser ao longo, não é desse ano, né, mas ao longo do tempo em que você estiver aí à frente.
Liberando esses 8 milhões para recapeamento, fazendo a licitação, a empresa vem e ela faz, porque são verbas grandes.
Ela tem que fazer, né?
Ela vem e ela faz de uma vez só, então até na divisão entre os 3 e os 5 milhões, a gente pegou 3 milhões num setor da cidade e 5 milhões na área central, setor oeste da cidade.
Entendi.
Então já está até certo para a empresa não ter que fazer um recap lá no setor sul, depois vir fazer outro no norte.
Então já está distribuído.
Já a logística, pensou na logística também dentro de tudo isso. Então, aguardem.
Eu tenho a convicção também que esse é o principal hoje, né, modo aí de reclamação da população, né? Eu sei que muitas coisas é reclamado, mas a nossa malha viária é o que mais o pessoal reclama.
Posso falar de cabeça?
Posso estar errado,
posso falar de cabeça aqui os principais locais, tá? Duque de Caxias, Padre Taralo, término da José Fortuna, Rua Boiadeira, tem um texto da Boiadeira que está com asfalto bom, ali não vai entrar, Francisco Porto, final da Valentim Gentil, Carlos Adolfson, a rua principal de subida do São Lucas, Rua Granada no 2000, no Jardim Fraternidade e no São Benedito, Rua Venezuela, Avenida Brasil, Bolívia, no Silveira, tem duas ruas no Silveira que não foi feito o recap, nós estamos fazendo.
Sim.
Quarto Centenário, Antônio Compagno, Expedicionários, Prudente de Moraes, José Belarmino, Floriano Peixoto aqui entre a Campos Salles e a Valentim Gentil. Está horrível ali, a gente já fez tapa-buraco ali, o buraco abriu de novo, nós estamos fazendo. Aqui para cima, aqui no Bela Vista, também tem obra.
Aqui o final da...
Essa avenida aqui também vai passar para o recap. Jardim Morumbi, na Roque Polaco, lá tem um trecho que está horrível.
Está horrível. Que liga os dois bairros.
Vai ser feito.
O Portugal, né? E o Morumbi, horrível.
Então,
também. Aqui é o Nestor Próximo, aí começa a Guimarães Rosa, né? Aqui no Bela Vista.
Isso. A Avenida Pernambuco, aqui ao lado do material de construção do Doquinha.
Do Doquinha.
Tá,
nossa senhora.
Está uma cratera. Também foi colocado. Então, foi feito um levantamento das áreas mais críticas do município e a gente incluiu.
Tá aí, né? Tá. Então, as pessoas que acham, né? Ah, o prefeito não anda na cidade. O prefeito anda, então,
Domingo na cidade.
Tá,
anda
vendo?
Sim. Anda sim. Eu quero frisar um assunto aqui. Todos sabem que a minha mãe passou por Covid e eu, na quarta-feira, quinta e sexta passada, eu trabalhei home office para ficar cuidando da minha mãe também.
Sim,
né?
Sim.
Avaliação, a minha produção não foi a mesma. Então, para deixar registrado, porque às vezes tem gente comentando aí que o prefeito não foi trabalhar quinta e sexta-feira.
Nem podia, né?
Mas vamos lá. Na segunda-feira, 7 horas da manhã, a minha primeira ação com o RH foi que descontasse os 3 dias que eu fiquei em casa, mesmo trabalhando de home office.
Mas não tem o porquê. Tá.
É uma questão de idealismo meu, né?
Sim, mas a questão é que você vive com a mãe, não tem como, né?
E é uma questão de idealismo meu, porque a gente vem falando, desde a nossa candidatura, e o ano passado nós falamos, da nossa maneira de pensar, do nosso propósito e da coragem de fazer aquilo que era necessário e precisa ser feito dentro de Itapos e nós estamos buscando. Então, vai ser descontado do meu salário os 3 dias, que eu determinei que fosse.
Mas acho que as pessoas também, se não tivesse, né, essa tua, vamos dizer assim, essa tua vontade, as pessoas acho que teriam que entender, né? Aí você não está fazendo nada diferente do que a lei manda, né? E... a gente está aí com essa pandemia, aqui mesmo nós tivemos o pessoal também acometido pelo Covid, Edson, né, ficou suspenso, Gisele ficou suspensa, enfim... É, deu Covid e a gente teve todo esse critério.
E quando a gente passa para a vida pública, tudo muda,
sei,
né?
É verdade.
Então,
né?
Para evitar...
Isso é verdade, né? Não, infelizmente não, é assim, né? O público
e a gente,
é assim, né?
Nessa atuação que vai ter na segunda-feira, nessa audiência pública que vai ter segunda-feira.
Isso, até a gente convida, né, as pessoas para assistir.
A gente também está colocando no orçamento, vamos lá para a infraestrutura do município.
Tá.
A reforma da UBS Jardim Redenção, portaria 2622, valor de R$ 299 mil. R$ 300 mil.
Tá.
Reforma do nosso cemitério municipal, R$ 300 mil, recurso estadual. E agora já parte para a execução da obra. Essa verba foi do deputado Gianazzi. Das primeiras verbas que a gente recebeu ano passado.
E já vai
e agora está fazendo.
Pra obra,
reforma
né?
da Praça Jardim Itália, R$ 300 mil. Recurso do deputado Rafa Zimbaldi.
Tá.
Construção do Centro Poliesportivo Jardim Tropical, R$ 200 mil. Aqui vem a areninha, vem uma nova quadra, vem todo vai virar um complexo esportivo ali.
Onde é que fica o Tropical? Aqui onde tem a coisa
aqui
de skate?
Tem uma pista de skate e agora vem um campo.
Vai ser anexo ali?
Vai ser um anexo. Tá. Vem basquete, futebol e vôlei.
Bom, hein? Vai ficar bom.
A parte de cima do campo vai ganhar melhoria também para ficar o campo normal do tamanho que ele está.
É só para a gente pontuar os lugares aí.
A pavimentação da Carlos Gomes é uma verba de R$ 500 mil do Marco Vignoli do ano passado. Aqui tem contrapartida da prefeitura.
Ela vai ser inteirinha recapeada?
Inteirinha. A Carlos Gomes, nós fechamos ela. Aqui está entrando, acho que uma contrapartida de quase R$ 300 mil da prefeitura, dinheiro do povo itapolitano também.
Uhum.
Quando eu vejo as pessoas, né, tem uns políticos aí cobrando do IPVA, né? Tá aqui,
A gente cobra também, viu?
É,
não é só os políticos, aí a própria população.
Não, mas sim, a gente tem que esclarecer, né?
Sim.
Então, aqui entra acho que quase R$ 295 mil de contrapartida da prefeitura.
Uhum.
Aqui é um outro anúncio e... vai trazer benefício, atenção, o povo, população de Tapinas e Nova América.
Ah, dos distritos.
Programa Nossa Rua Pavimentação. Com uma redução ficou para R$ 747 mil. E a prefeitura tem que fazer o aporte de R$ 747 mil. É meio a meio.
Entendi.
Nós tínhamos inscrito nesse programa Nossa Rua a avenida... que está atrás do Világio Marconi, que pega da Covise até a Tarquino Belantani.
Aqui era para fazer a dupla?
Eu mesmo tive na rádio aquela duplicação lá.
Isso.
Porém, nós tínhamos prazo para inscrever esse programa, para não perder essa verba, e lá precisava de um projeto executivo, levantamento topográfico, que demoraria mais de 40 dias. E aí, com o prazo que o governo deu para nós, a gente não conseguiria fazer o cadastro dessa verba. Portanto, a gente pegou as ruas que nós já tínhamos o projeto executivo, tinha pronto, em Tapinas e em Nova América, aquela avenida no setor leste, a Colete lá que está em terra, incluímos nessa verba.
Tá.
Mais a
lá
rua,
em Tapinas?
Né? Lá em Tapinas. Então, a prefeitura, em parceria com o governo do estado, nesse programa que a gente esteve presente, programa Nossa Rua, que nós pedimos para o Marco Vignoli, pedimos todos os pedidos para eles, né? Nós estamos incluindo o recapeamento da avenida lá de Tapinas, mais uma rua em Tapinas, atrás do almoxarifado ali tem uma rua que não tinha asfalto, ela vai ganhar asfalto, ganhar infraestrutura para ficar o contorno na pracinha lá embaixo. E mais duas ou três ruas também incluídas dentro de Nova América que estão sem asfalto, vão ganhar asfalto. Então, é um investimento. Nós só deslocamos daqui para lá, porque aqui...
Não tinha condição de fazer.
Nós iríamos perder a verba. E para não perder a verba, a gente fez isso.
Jogou lá para os
distritos. Sorte, né? Nós tínhamos um outro planejamento lá, mas teve que fazer a gestão. Tapinas ganha o asfalto da avenida paralela no setor leste, que pega desde a rotatória lá embaixo
isso,
e vem aqui para o setor alto do distrito.
Isso.
Construção da UBS Garieri Renestro, 835 mil. Uhum. Conforme a gente anunciou agora, iniciamos. E aí vem 300 mil reais do recapeamento da Florencio Terra. Esse não está nos 8 milhões. Olha quanto, além dos 8 milhões, quanto que a gente ainda tem de feito de cadastro.
De ponta a ponta?
A Florencio Terra pegando da Carlos Adolfson até a subida, onde tem o paralelepípedo ali perto da igreja. Aí nós teremos o paralelepípedo, que esse nós não vamos botar asfalto, vai continuar.
Ah, não, não,
não
vai?
Não, não, não. Não, não
vou. Pena.
Paralelepípedo deixa aí que a gente tem um outro plano para ele. Ah, faz tá, parte é da nossa
pena,
história.
Né? É uma peça.
E na parte alta lá da Florencio Terra, antes de chegar na Frei Paulo Luig...
Onde tem o asfalto?
Então? Onde tem o asfalto, ela será recapear. Toda recapeada também.
Entendi.
Mesma forma acontece com a Francisco Porto. E o trecho da Valentim Gentil descendo, que o asfalto aqui embaixo, aqui para chegar na boiadeira, está horrível também.
Sim.
Aí entra os 5 e os 3 milhões de recapeamento que já estão cadastrados. Portanto, quem entrar em Itápolis pela Carlos Adolfson, da Carlos Adolfson até a Frei Paulo Luiz, vai ter asfalto novo.
Agora, nós estamos falando nisso tudo. Você tocou num ponto aí que eu vou perguntar, porque eu andei cobrando e vou perguntar.
Vamos lá.
A Praça do Cristo está sendo entregue. E aquele asfalto, pelo amor de Deus, precisa arrumar aquilo lá, porque o pessoal da escola, o pessoal que usa ali da área industrial, gente, a gente estamos vendo lá tudo pronto e está tudo emburacado lá. Não é possível, né, amigo?
Não,
tem algum projeto ali para, pelo menos ali, fazer um pouco mais rápido? Não sei. Não, eu não sei, eu não estou na gestão, por isso que eu estou te perguntando.
A empresa é assim, a gente está apanhando até pela quantidade de placas que está colocado lá. Só que assim, eu volto a falar para a população de Itápolis. Aquele projeto, aquela estrutura, aquela quantidade de placas, tudo aquilo que foi feito, foi um convênio que está assinado e que eu tenho que cumprir.
Sim,
não é isso. Eu hoje, se você falar para mim, você vai botar tudo aquilo de placa? Está claro que não precisa.
Claro que não.
Né? Mas eu não posso sair fora do projeto que está assinado com a Caixa Econômica Federal.
Sim.
Inclusive esse asfalto. Porque tem a parte lá.
Ah, tem o asfalto?
O asfalto está nesse projeto.
Eu pensei que não ia.
Não, não é da prefeitura. Se fosse da prefeitura, já tinha arrumado. O asfalto ali faz parte do convênio.
A empresa vai ter que asfaltar?
A empresa que tem que asfaltar. E ela pediu um reequilíbrio de preço de asfalto. Isso está junto com a engenharia para dar o ok. Acho que já até acertaram, segundo informações do proprietário da empresa.
Então,
já acertou.
Não,
da prefeitura.
Não tinha essa informação.
Não, se fosse da prefeitura, já tinha feito. Aquilo ali tudo é um convênio só.
Inclusive o recap ali, o asfalto.
Inclusive o recap em volta do Cristo ali,
isso,
tem que jogar. Por isso que não, se fosse a prefeitura já tinha batido o martelo.
Porque na verdade acho que é só aquele pedaço, né?
É.
Porque nós não temos mais, tinha duas pistas, foi fechada, hoje virou tudo calçadão.
Ele tem um canto na lateral, na calçada, que foi feito o corte, que ele tem que botar um asfalto novo.
Isso,
né?
E
depois ele vem para fazer o contorno do Cristo ali,
todo o contorno.
Da entrada
e
saída. Isso aí é parte do convênio.
Ah, então não é da prefeitura.
Não, se fosse da prefeitura eu já tinha feito,
tá,
pelo amor de
porque
Deus.
Porque eu estava esperando o seguinte, será que a prefeitura está esperando acabar a obra? Então é um adendo da obra.
É um adendo da obra.
Ah, tá, então tá explicado. Porque eu estava com muita dúvida, eu até disse, né, ao Edson esses dias, eu falei, eu vou esperar ele vir que eu vou perguntar, porque eu fico cobrando.
Não,
mas
tem que cobrar mesmo.
Então é a empresa que tem que fazer o recap.
É o convênio da empresa, todo o projeto ali.
E você tem assim uma previsão, porque você disse que eles já entraram em contato aí com a engenharia?
A gente fala com a empresa, o Ciro fala com a empresa praticamente 3 vezes por semana. Eles pediram um realinhamento de preço, aí tem que a Caixa autorizar, tem a parte jurídica, para terminar e finalizar, porque eu quero finalizar aquilo lá logo.
Todos nós queremos.
Nós assumimos um compromisso e nós estamos cumprindo.
Eu entendi.
Pegamos todas as obras e a gente está encaminhando. Nós já entregamos reforma lá da situação da Santa Casa.
Sim.
Por exemplo, vou falar agora, as máquinas da doação do seu Nelson Mantovani. Essa semana chega as máquinas, está resolvido também. Uma engenharia financeira que foi necessária de contratos, de prestação de serviço, mas nós também resolvemos. Investimentos na Santa Casa, a praça lá de Tapinas que estava enrolada, nós resolvemos. a entrega do prédio da Secretaria da Saúde, que nós terminamos, um projeto complexo.
As escolas entregas,
as duas creches entrega, o CCI do idoso está pronto, nós estamos aguardando só o governo dar o ok da inauguração, porque é obra do governo do estado. Aí nós temos que encabeçar essa obra da Praça do Cristo, que ela tem que ser terminada o mais rápido possível.
Sim.
Nós temos Campo do Flamengo, nós temos a situação do Canil, que vai ser o nosso novo centro de castração, que vem um novo anexo lá, que foi doado pelo governo do estado, o PET Container.
Isso,
foi uma indicação,
também, né?
Foi uma indicação do deputado Tiago Auríquio. Então ali vai virar um complexo muito bacana. São desafios que a gente tem e a gente está se movendo. Reforma do ginásio de esporte, que o projeto também estava travado, nós retomamos a reforma da obra.
Já começou.
E o Rodolfo conseguiu piso de vinil, conseguiu toda a infraestrutura que não tinha.
Sim.
Então, está avançando, estamos indo.
É, né? Que, infelizmente, né, às vezes as pessoas, como eu volto a repetir, que é o imediatismo. E no poder público, gente, é um pouco mais devagar, não é assim. Deixa eu perguntar da praça aqui, vai ter o avião lá ou não vai? Porque eu vi um pedestal...
O pedestal está feito e nós estamos avaliando como é que nós vamos colocar, porque depende da estrutura do avião. Mas...
Esse avião ainda existe lá no... Está lá
O avião está lá no almoxarifado.
Ele está, né? Ainda lá?
Está lá. Mas a praça vai continuar com o nome do Sr. Armando Brunelli, como sempre teve.
Ah, sim.
Tá?
Ah, ali também seria uma sacanagem, né? Tirar o nome do senhor, pelo amor de Deus.
A gente entende, eu vou falar assim, quem é o melhor jogador da história de futebol? O Maradona. Porque o Pelé a gente não comenta, porque ele é o rei. Eu estou trazendo essa comparação com relação a nós, aviadores itapolitanos.
Sim.
Todo mundo sabe da história nossa.
Sim.
Entendeu?
Discutível.
Desde o... Nossa, Major, o Tavinho Rodeguer, o Sotacílio, o Edmir, depois veio a geração minha, eu, Fábio França, toda a geração que está aí, do Perusso, dos filhos do professor Tião, todo mundo sabe da história do Itapolitano. Só que aquela praça, aquela rotatória, ela tinha o nome do Sr. Armando Brunelli.
Sim.
Como... A empresa deles está ali. Foi o primeiro empresário daquela área industrial.
Tipo.
Né? Então, o sentimento nosso é assim, nós não podemos perder essa história. Podemos deixar de lembrar de tudo que esses grandes empresários, esses desbravadores fizeram pelo nosso município.
Ô Mi, eu vou contar uma história que você não sabe, né? Mas é rapidinho, assim.
Ah, bom.
Tinha lá atrás, né, acho que década de 90, ao começo de 2000, tinha uma empresa que queria vir a Itápolis. E aí, né, procurou lá, o meu irmão em São Paulo, que há muito tempo, né, está lá, enfim, você até conhece. Procuraram, ele falou, vai para Itápolis, lá é uma cidade boa e tal. E a empresa veio e fez uma pesquisa, né, aqui em Itápolis, para ela até começar aí a pensar em montagem aqui de uma, né, filial e tal. E aí passou um tempinho, né? O meu irmão perguntou para o cidadão lá que estava querendo sair, né, de São Paulo lá, colocar essa outra. Não é nem filial, mas é um braço, né, da empresa. E aí, como é que tá? Foi para Itápolis? Fomos para Itápolis, verificamos e aí? Olha, ele falou na época, né? Uma cidade excelente, muito boa, tudo, mas infelizmente para minha empresa falta profissionais e nós só encontramos um, né? Chama Brunelli lá, implementos e tal, o seu. Armando, né? Ele tinha o apelido aqui para nós, falou, né, o nome do senhor Armando tal, e falou seu Tito, né? O meu irmão falou seu Tito, acho que é isso mesmo o apelido dele. Quer dizer, olha só, né? Então, lá na época, né, a gente até fica orgulhoso de falar isso, porque a gente conhece muito o Armandinho, a toda a equipe, né? O filho, enfim. Eles realmente são profissionais, né? E a gente não vê.
São referências no Brasil, né? No mundo.
Isso. E a gente ficou assim triste na época, porque só encontraram ele na época e a empresa não pôde vir, porque precisava algo mais. E é isso que a gente está batendo, né? Olha, você está lembrando. Então nós não podemos nunca esquecer o nome desse.
De forma alguma. Não posso. Eu tenho. essa vamos falar assim, essa nostalgia da gente preservar isso que a gente tem, e haja visto esse movimento que a gente está fazendo para reformar o museu.
Sim.
É desafiador, principalmente financeiro, porque a gente tem uma condição financeira de economia que a gente depende muito do resultado eleitoral que nós vamos ter esse ano. Mas a gente tem que dar um passo à frente. Da mesma forma ali, aquela praça, aquela rotatória sempre teve o nome do Sr. Armando Brunelli.
Sim, sim.
Então, no nosso entendimento, ela tem que continuar prestando essa justa homenagem por tudo que a família Brunelli fez por nós e ainda faz.
Sim, sim.
É muito bonito hoje a gente ver nos programas de televisão o pessoal restaurando os carros lá, os americanos, que são espetaculares nisso.
Isso.
Nós temos isso dentro da nossa cidade.
E, gente,
é uma tradição da família, reconhecido no Brasil inteiro. Nós vemos vídeo de grandes pessoas ilustres, né? Cantores sertanejos, o William Bonner, todo mundo fazendo referência a essa contribuição que o Brunelli dá para a área comercial do município. Sim. De Itapos. Né? Então, vamos lá, tem certeza.
E outra, você pode ter certeza que esse nome que você está assim, continuando na praça, não é nem questão de justiça. Ali o seu título viveu, praticamente,
viveu
aquele local, né? Eu sempre digo para o Fernando, que tem a empresa ali, né? O nosso presidente aqui da fundação, que tem a empresa ali também em frente ao seu título, o Fernando sempre fala, né? O seu João, que é o pai do Fernando, né? Que já nos deixou também, ele sempre fala isso. Gente, será que nós vamos conseguir, né, fazer 10% que esse pessoal da antiga fez,
meu
né?
Meu Deus do céu.
Porque hoje nós estamos cômodos, né, como é que chama aí? Com a digitalização de tudo. Mas lá atrás, gente, era na mão, no braço. Era diferente.
Era diferente.
Era diferente. Esse pessoal, todos, né?
Eu tenho na família o meu primo, o Tibino, né? Todo mundo sabe
o Tibino.
Para mim é uma grande satisfação, os domingos, quando vai em casa lá visitar minha mãe, que a gente almoça junto.
Sim.
A paixão que ele tem por veículos antigos, de ficar olhando.
Mas nós todos temos.
Todos nós.
O Itapolitano gosta muito da aviação e do carro.
Exatamente.
Eu nunca vi. Todos os eventos que a gente faz voltado a isso, até inclusive depois que a gente passar toda essa pandemia, nós precisamos estudar isso de novo. Sim. Né? Sempre lota de gente. Trai,
tem que fazer,
gente.
Tem que fazer.
É isso, né, amigo?
Então,
tem mais alguma coisa?
Tem. E vamos lá, a construção da Praça José Fortuna em Pitangueira, 615 mil, que está sendo colocado também no orçamento. Ela tem um prazo de entrega para o ano que vem. O ano que vem é o centenário do José Fortuna.
Isso,
Assim como a nova sede do projeto Guri, onde era a antiga Câmara Municipal, vai ganhar o nome de Casa José Fortuna, também uma homenagem ao José Fortuna e Pitangueiras. Né?
Inclusive tem uma homenagem aí no Sicredi, viu? O pessoal que entrar no Sicredi tem uma história.
O Sicredi é uma grande conquista para a cidade de Itápolis. No início do nosso governo, no ano passado, o Sicredi esteve reunido conosco, querendo saber da nossa atuação. A gente abriu as portas, a gente foi parceiro, e podem ter certeza, é uma grande conquista para o município dessa parceria, de ter trazido o Sicredi para Itápolis, prestando vários serviços, né, com várias opções de crédito para a nossa sociedade, e gerando emprego. É aquilo que você falou, só tem um funcionário deles que veio de fora.
De Matão,
de Matão, né?
O Daniel,
o Daniel é um espetacular gerente, né, gestor.
Veio
tudo
aqui, nós fizemos a entrevista com ele essa semana, ele passou tudo certinho, né? O pessoal vai estar de portas abertas lá para...
E nós temos que agradecer ao Sicredi também, porque o ponto de táxi lá, que foi pintado, foram eles que fizeram.
Deram
então a nossa gratidão.
Sim.
No início eles queriam até pintar nas cores verdes, que eu sou fã, né?
Lógico.
Mas eu
hoje
falei,
tem
ó,
jogo,
é um prédio municipal, por favor, se vocês puderem manter as cores, o azul original, e o branco, né? Uhum. E eles mantiveram, então, mas a nossa gratidão ao gestor, ao Grupo Sicred, por ter doado a pintura ali.
Que bom, olha.
E ali perto que vai ficar o novo banheiro também.
Já começou bem, né?
Já começou bem.
O Sicred aí chegando.
Então
aí,
é isso. Uhum. Nós estamos também preparando, entrando no orçamento um valor de R$400 mil da área do trânsito, uhum, para investimento em toda a infraestrutura de tinta, de placa, de as tartarugas coloridas. Sim. Aí de sinalização. Por que que eu estou anunciando isso já? Porque ontem eu estive com o Didi, a Secretaria de Serviços Públicos, nas próximas semanas, irá fazer a melhoria do acostamento da estrada que liga Itápolis a Tabatinga. Dentro do nosso território, nós vamos fazer serviços para acabar com aquela água que fica acumulada, melhorar o escoamento dos acostamentos, e aí, com esses R$400 mil, com toda essa estrutura que vai ser feito, a Secretaria de Trânsito irá colocar novas placas, pintura no asfalto e aquelas tartarugas coloridas em todo o nosso trecho, tanto na lateral quanto na área central. Para a gente termos essa via de acesso entre Itápolis e Tabatinga de excelência, para a gente combater, né, mitigar a questão de vários acidentes que a gente teve lá. Uhum. Esse foi um compromisso que a gente assumiu também o ano passado de fazer, e a gente vem agora para iniciar esse trabalho.
Isso é muito bom, porque eu particularmente gosto muito mesmo da população de Tabatinga.
Grandes parceiros.
Depois desta estrada que a gente teve, né, que é uma das melhores, acho que,
sim,
que foram confeccionadas,
sim,
em vicinais. Porque a gente vê, por exemplo, a de Tapinas, né, vira e mexe recapeando, a de Nova Meia vira e mexe. Essa de Tabatinga, realmente não sei do jeito que foi feito, mas olha quanto tempo, e acho que foi feito alguns reparos só, uhum, durante essa existência dela. E outra, ligou novamente, né, a nossa população de Itápolis e Tabatinga, porque antes eles iam para Ibitinga. Uhum. Agora eles gostam mais de vir aqui.
E isso melhora muito a área comercial,
sim,
e a questão de negócios entre Tabatinga e Itápolis.
Nós sempre tivemos.
E a gente tem grandes parceiros lá, são nossos irmãos, né, cidade co-irmã nossa,
também.
Espetacularmente gerida pelo Dr. Eduardo, que vem fazendo um trabalho espetacular, que é referência de todos nós, né?
Então, e o pessoal até, às vezes, né, eu no comércio...
Ela tem alguns trechos que está com buraco, nós vamos fazer o tapa-buraco, vai ser feito um trabalho no acostamento, e aí o Didi com o trânsito vem fazendo a pintura e colocando as... Eu falo tartaruga, né, as tartaruguinhas, mas será sinalizado, né, nas laterais e na área central.
Que bom.
A gente vai ter um corredor de acesso agora sim, com toda a sinalização que merece.
Tá bom, tá aí, né, então algumas informações.
Eu acho que de infraestrutura é isso, tem bastante coisa aqui, né?
Não, tem. Eu sei que não vai parar. A nossa condição aí de cobrar, né, tudo isso que você está trazendo, a gente vai cobrando ao longo do tempo.
Vamos lá, tivemos essa semana a bancada de deputados federais votou em Brasília recursos para as Santa Casas. E nós tivemos dois deputados envolvidos pedindo por Itápolis. O deputado Rodrigo Agostinho, que é da região de Bauru, que esteve aqui com a gente.
Foi prefeito lá também.
Foi prefeito lá. Bauru. Ele já tinha arrumado uma verba de 100 mil para nós.
Sim.
E agora ele fez o apontamento, a indicação da nossa Santa Casa. E o outro deputado, o Ricardo Izar. Ricardo Izar tem sido, junto com o Agostinho, foram parceiros nessa indicação. E Itápolis entrou na relação para receber mais R$600 mil de auxílio MAC, que nós vamos poder investir na Santa Casa.
Tá.
Volto a falar para a população
de
Itápolis.
Isso é dinheiro do governo federal?
Dinheiro do governo federal.
Ah, tá.
Tem uma relação de Santa Casas e ela vem de 3 milhões até 200 mil. Uhum. A nossa, pelo porte, que todo aí depende da estrutura, do porte da Santa Casa, a gente está recebendo 600 mil. Foi indicação do Izar e também do Rodrigo Agostinho.
Sim.
E a toda a população de Itápolis, acreditem na gestão nova que está sendo feita na Santa Casa. A hemorragia da dívida, ela teve uma estagnação por causa de uma gestão séria. Os resultados estão aparecendo. A parceria da Prefeitura com o plano, o programa Mais Saúde Itápolis, já foram mais de 3.500 atendimentos. Entre exames, entre cirurgias, entre atendimento de consultas.
Sim.
É o maior investimento na área da saúde do município. São 3.500 pessoas ou procedimentos feitos atendendo pessoas que estavam na fila há mais de 2 anos aguardando por consultas, por exames, por procedimentos e por cirurgias eletivas.
Sim.
Há uma nova atmosfera positiva dentro da gestão da Santa Casa, com seriedade. Investimos no tomógrafo, foi colocado em operação ano passado.
Sim.
Investimos na usina de oxigênio.
Sim.
Investimos na segurança de informação. Todos sabem que a Santa Casa ano passado teve 2 grandes ataques de hackers. Nós não tínhamos segurança de informação nenhuma. Foi investido R$45 mil de investimento nisso.
Sim.
Agora nós estamos resolvendo o projeto da doação do inventário do Sr. Nelson Mantovani,
uhum,
que estava parado desde 2018. A gente, essa semana, acho que o São Paulo falou que acho que quarta ou quinta-feira as máquinas já chegam,
uhum,
já tem o contrato com a equipe e a gente já coloca
em funcionamento. A questão daquela UTI onde essas máquinas está resolvido ou ainda não? Porque estava em processo de...
Ela vai para a UTI para a gente ter tratamento com situação aguda, não é as pessoas... crônica.
Eu entendi.
As pessoas crônicas que precisam ir para Matão, elas continuarão indo para Matão, porque aí é uma outra estrutura de milhões.
Isso.
E nós não conseguiríamos, mesmo que tivesse o dinheiro, a gente não conseguiria nem a homologação, porque Matão já existe.
Isso.
Então,
ela tem um certo
raio
de...
Ela vem para o tratamento ali. O que, que nós vamos ter de positivo nisso? Durante o enfrentamento do Covid ano passado, nós tivemos pacientes que precisou fazer diálise, e aí foi para Ibitinga.
Uhum.
Com essa implantação das 2 máquinas, nós vamos poder atender o nosso cidadão aqui. Em Itápolis.
Não vai
então,
área, né?
Uhum. É um grande passo. E isso tudo demanda trabalho, dedicação. Ah, nós trabalhamos o ano passado inteiro nesses projetos. Agora que vem para a execução.
Sim, sim.
A gente não consegue, de hoje para amanhã, eu resolver...
Não, não tem nenhuma... varinha de fada.
Eu sei disso. Pode acreditar que nós estamos empenhados, estamos fazendo. A equipe financeira está muito empenhada, vem trazendo grandes resultados para nós. A gestão está passando por uma reestruturação até de secretários também, para a gente dar uma outra dimensão administrativa. Sim. Dentro do município.
A questão,
e vamos avançar.
A questão serviços públicos, que estava o Rafael.
Nós trouxemos o Adão, né? O Adão era um servidor que estava lá no Malosso. Na mesma linha, trouxemos essa semana, ele está aí acompanhando, andando, até o Plastina está dando uma ajuda também.
Tá. Vai ser o Adão, então?
Vai ser o Adão, o novo secretário de serviços públicos.
Sim.
Inclusive, ele me mandou mensagem que hoje de manhã eles estariam trabalhando com o serviço de roçagem.
Ah, tá.
Né?
Outra coisa, hein, Mi? Nós precisamos da limpeza da cidade.
Então, vamos lá.
Pessoal reclamando,
Vamos
os matos pelas ruas, a coisa...
O Everton da Alrovre está na prefeitura, pelo menos ele disse ontem, que ele estaria na prefeitura hoje de manhã, dando andamento no projeto nosso do Jardim da Melhor Idade. Nós estamos fazendo um pedido para a contratação de 20 aposentados para que ele seja cuidador de praças próximas da sua residência. Todo o projeto abrange uniforme, abrange o kit para ele, e aí nós teremos um cuidado personalizado para as nossas praças no serviço de roçagem e jardinagem. A parte de poda alta, de poda pesada, grande, os serviços públicos e o meio ambiente continua fazendo. Com isso, nós vamos ter as nossas praças cuidadas e vai sobrar mais tempo para a nossa equipe do meio ambiente roçar avenidas e áreas verdes. A gente está dando esse passo porque esse programa faz parte do nosso programa de governo. Então, a gente vem aqui cumprir aquilo que a gente colocou. Tá? Mas, principalmente, o que, que eu observei? A gente observou cidades vizinhas com serviço de zeladoria com licitações de 1,5 milhão, 1,7 milhão, 2 milhões e assim, e aí vai para frente. Isso é um custo muito alto para a prefeitura, que a prefeitura não tem como arcar. Com esse programa de 20 aposentados trazendo de volta para o mercado de trabalho, talvez a gente vai ter um custo operacional na faixa de 300 mil ano. Isso vai gerar uma economia enorme, e eu acredito que esse ano, no verão desse ano, né, já no segundo semestre, a gente consiga já atingir o ponto ideal. O que, que é o ponto ideal? Quando terminar o ciclo de roçagem, que volta no ponto de partida, a gente pega o mato numa situação de crescimento bem baixinho, já mantém tudo em ordem. Então, é um outro passo para a gente melhorar no setor de zeladoria. É os dois mais críticos, né? A zeladoria e o asfalto.
Tem a reclamação disso tudo também.
E a gente, um outro aspecto agora, eu vou pedir também para abordar a todas as mulheres itapolitanas. Uhum. Ontem nós estivemos em Barretos, e aí eu aproveitei para ver a questão do asfalto e do mato lá também, tá?
Não, tá em Porto Deus, eu ando por aí também, não é só aqui, não. Não é privilégio de estar, tem muitos lugares.
Mas agora eu peço bastante atenção a todas as mulheres itapolitanas por um assunto que, com certeza, a nossa secretária de saúde virá para prestar a todos vocês, mas pelo que a gente conversou ontem, dá para eu já fazer o primeiro apontamento. A Fundação Pio XII, Hospital de Barretos, gestão do Hospital do Barretos, comandado pelo Henrique Prata, tem um programa de fazer exames de prevenção contra o câncer de útero. E esse programa era conduzido pelo médico doutor Marcelo Almeida. E ele ficou fora da gestão desse programa por 3 anos. Ele teve outros contratos para trabalhar no Nordeste, foi para lá, ficou 3 anos fora e retornou para... foi convocado de novo para retomar esse programa, parceria entre Prefeitura e Hospital de Barretos.
Sim.
E na avaliação dele ontem, na convenção que a gente teve, na reunião que a gente teve com ele ontem, com 31 municípios cadastrados nesse convênio, que a gente conseguiu incluir, retomar Itápolis dentro desse convênio, ele está avaliando alguns municípios bem e outros municípios que não fizeram o mínimo necessário.
Sim.
E Itápolis, desde quando ele deixou até agora, inclusive o ano de 2021, por causa, tem a avaliação pré-pandemia e a avaliação pandemia. A gente não atingiu o mínimo necessário. Portanto, ontem, eu, a Rafaela, a Elaine, a enfermeira, que vai ser a gestora desse projeto, nós tomamos uma decisão de que até o final de fevereiro nós vamos assinar esse contrato com o Hospital de Barretos e já em março a gente começa a fazer, a coletar os exames pelo processo de meio líquido, que é o processo mais eficiente de coleta para realização do exame de prevenção ao câncer uterino.
Sim.
Tá? Não só deixar para outubro, novembro, para fazer uma campanha. Sim. Num período de tempo. Nós vamos iniciar a partir de março para tentar atingir e atender o máximo de mulheres itapolitanas, né? Para esse assunto que é muito sério.
Sim.
Na prevenção do câncer uterino.
Isso é.
Então a prefeitura dá um grande passo na área da saúde para colocar à disposição de toda a mulher itapolitana para fazer esses exames. A gente já tem uma licitação da compra desse material, do meio líquido, nós fazemos a coleta e o hospital vai dar o laudo. E aí tem todo o processo de tratamento, tudo que a gente vai colocar à disposição. É importante isso lá na frente, a Rafaela vai poder, quando assinar o contrato, vir falar desse programa.
Sim, com certeza.
Porque é a primeira vez, porque normalmente é feito só em períodos sazonais durante o ano,
isso,
campanhas. Não, a gente vai iniciar a partir de março,
agora março, tá.
O ano inteiro. E aí, uma determinação e um acordo nosso, que os médicos que vão atender na nossa rede... solicitem o exame a todas as mulheres itapolitanas.
Ah, sim.
Porque o mínimo é 65% de meta.
Sim.
E Itápolis não está atingindo nem 30%.
Nossa, tá baixo.
Mesmo com a campanha, com tudo, nós estamos baixo. Então a gente tem que melhorar esse índice e eu tenho certeza que a gente vai sim ultrapassar o mínimo da meta, fazendo 70%, 75% de todo o projeto.
Esperamos, né? Isso é importantíssimo.
Para você ter uma ideia disso tudo, hoje se fosse entrar num plano de saúde, para a mulher ter acesso ao plano de saúde, para fazer esses exames que nós Sim. vamos dar para a mulher itapolitana, vai gastar no mínimo R$350 por mês.
Pelo menos, né?
Né? Então, nós estamos trazendo o investimento da prefeitura, junto com o Hospital de Barretos, através, quem é o gestor desse projeto lá é o doutor o Marcelo Almeida, um grande gestor, cobra bastante, gostei do... ele é bem diretivo, é do estilo que eu gosto, que, sem muita conversa, vamos, é isso e é isso, vamos embora. Então, uma grande parceria que nós firmamos ontem, na viagem de ontem a Barretos, Itápolis, Prefeitura de Itápolis, Secretaria da Saúde com o Hospital de Barretos.
Muito bem, tá aí, né? Mais uma boa notícia aí pra gente, principalmente nessa questão da saúde, do câncer, enfim.
É
ótimo, né?
Espetacular,
ótimo.
Espetacular.
É isso, né, Mi? Bom, falamos um pouquinho de tudo, mais adiante você volta, né? Porque nós estamos aí já...
Estamos sempre à disposição.
9h41, ao tempo.
Nossa, passou o tempo,
passou o tempo. Né? Fique sempre tranquilo, porque a gente sempre quer que você traga aí as notícias, né? Para a nossa população, de tudo o que está acontecendo, tá bom? Obrigado, viu, Mi, de ter vindo, né?
A gente que agradece a você, a toda a equipe da Primeira FM, né? A gente está sempre, sempre muito bem recebido. Estamos sendo cobrados, somos entendedores dessa cobrança profissional e a gente está trabalhando para resolver isso.
Não, eu sei que você tem feito aí.
Né? Muitos assuntos a gente está tendo, sendo até audacioso, né, tendo coragem para enfrentar os problemas que o município tem para que a gente consiga resolver. Então, da nossa parte, a gratidão, deixar um abraço para todo o povo itapolitano, que nós estamos trabalhando firme. Mandar uma boa sorte para toda a torcida do Palmeiras hoje, né? Vamos
aqui,
ver se...
Aqui eu tenho certeza que né, a cidade inteira vai parar, né?
Nós teremos hoje também uma visita muito importante no nosso município. O bispo estará na Igreja Santo Antônio, que vai celebrar a missa de homenagem pelo aniversário da Igreja de Santo Antônio.
É verdade.
Estarei presente. Então nós vamos comemorar bem. Hoje não está decretado Armagedon, não. Eu vou ter que dar uma segurada. Tá, mas vamos comemorar, se Deus quiser.
É isso.
E desejar para todo cidadão itapolitano um grande final de semana e pedir sempre, sempre que Deus abençoe a nossa cidade e continue sempre abençoando o nosso povo. Isso é fundamental para a nossa vida.
Exatamente. E, gente, tenham um pouco mais de calma, né? Porque às vezes eu vejo lá em rede social as cobranças, né? Eu devo dizer a vocês que vocês têm que fazer isso, né? Mas fazer o pedido, né? Com principalmente educação. É isso, eu acho que, né, a gente tem que ter em qualquer setor da vida. A gente precisa ter a educação, né? De tratar as pessoas assim, tá? Mi, obrigado, viu, ter vindo. Então,
mãe, obrigado,
à disposição,
Bilão.
A gente agradeço. Vai conversando. Você sabe que a gente, né? Eu sempre digo a todos os prefeitos, né? Que estão prefeitos, né? Porque às vezes as pessoas mas ele é... Não, o Mi está prefeito. Não sei a vida dele depois de estar prefeito.
Até 31 de dezembro de 2024.
Mas antes disso a gente tem amizade, acho que, né? Sim. A gente como é que fala? Adulto o suficiente para separar, né? Amizade, isso. Né? O Mi prefeito, né? Saber, né? Lidar com tudo isso. Obrigado, viu, Mi? Tá aqui e você sabe, né? A rádio está aí sempre... Né, para as boas novas, para as ruins também, ter o meio de comunicação para isso. Obrigado,
faz
um
parte,
abraço.
Nós temos um entendimento profissional de tudo isso e pode acreditar, a gente agarra a força da população itapolitana, as orações das famílias itapolitanas por nós, nos inspiram e faz a gente que a gente acorde cedo, vá dormir tarde, pensando em projeto, pensando em resolver os problemas crônicos que o nosso município tem. Mas eu já tenho uma visualização mental, estratégico, de como o município estará em 2024. E será um município justo e próspero, com certeza.
Esperamos que sim. Até a próxima.
Obrigado, valeu.
Tchau, tchau.